transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 7 de maio, a partir de Washington, D.C. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18h às 18h30, estamos na onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Dani Steski. No som está Sid Franklin, na câmara, Jonathan Walker. Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a ecologista Érica Tavares. Vamos falar sobre o impacto do meio ambiente na saúde das pessoas. Mas antes, vamos às notícias. Os ministros da Defesa de Portugal, João Cravinho Gomes, e de Moçambique, Jaime Bessa Augusto Neto, assinam na segunda-feira, dia 10, em Lisboa, o Programa Quadro da Cooperação no Domínio da Defesa 2021-2026, já enquadrado no reforço da capacidade das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas no combate aos insurgentes na província de Cabo Delgado. O programa entre Portugal e Moçambique prevê formação e treino de forças especiais, fuzileiros e comandos e outras linhas de cooperação militar no âmbito da formação. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa disse que uma força de reserva sul-africana estará pronta para prestar assistência em Moçambique se for solicitada por organismos continentais e regionais. Ramaphosa disse ser vital que os países da região da África Austral e, de facto, do continente africano ajudem tanto a pôr fim ao conflito como a avaliar e antes a abordar os fatores socioeconómicos e políticos que alimentam a violência naquela província moçambicana. Na Guiné-Bissau, a Polícia Judiciária deteve na quinta-feira, dia 6, o antigo ministro da Saúde, António Deuna, no âmbito de dois processos ligados ao desaparecimento de dinheiro público e de venda ilegal de medicamentos. Deuna foi ouvido na sede da Polícia Científica sobre um eventual levantamento de 50 mil francos CFA de uma conta da organização não-governamental britânica Sight Savers, que coopera com o governo no setor da saúde. Em Angola, o Sindicato dos Jornalistas, o SJA, e seis organizações não-governamentais alertam para formas veladas de controlo no novo pacote legislativo da comunicação social e criticam o facto de os diplomas não acolherem nenhum dos contributos dados. Num comunicado, o Sindicato dos Jornalistas, a ADRA Angola, a Mosaico, a Andeca, a Omunga, a Friends of Angola e a Calu reagem ao pacote colocado em discussão pública pelo governo até ao próximo dia 16, que inclui sete leis sobre diferentes aspectos da imprensa e manifestam a sua, eu cito, incredulidade pelo facto de os diplomas não apresentarem qualquer evolução, não atenderem às imensas críticas que a sociedade e os profissionais da comunicação social têm feito à legislação vigente. Fim de citação. No Burkina Faso, nos últimos 10 dias, mais de 17.500 pessoas foram forçadas a abandonar as suas zonas de residência, aliás, devido a ataques de grupos armados não identificados, disse a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR. A ACNUR disse que ataques ocorreram em três regiões diferentes, onde foram queimadas casas e assassinados civis. Os atacantes pilharam centros de saúde e lojas. No Burkina Faso, há agora mais de 1 milhão e 140 mil deslocados. Na Arábia Saudita, a Arábia Saudita confirmou estarem a decorrer conversações com o Irão para reduzir as tensões na região. O embaixador Rayed Krimli disse ser demasiado cedo para se chegar a qualquer conclusão sobre as negociações, afirmando que tudo depende do que chamou de ações verificáveis. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, exortou hoje as nações muçulmanas a continuarem a lutar contra Israel, que descreveu como um quartel de terroristas contra os palestinianos. Khamenei disse ser um dever público dos muçulmanos lutarem contra Israel. Por todo o mundo, os casos de Covid-19 aumentaram pela nona semana consecutiva, enquanto o número de mortes aumentou pela sexta semana consecutiva, disse o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ghebreyesus fez notar que nas últimas duas semanas registaram-se mais casos de Covid-19 do que nos primeiros seis meses da pandemia. Na Índia, os casos de infecção e mortes continuam a subir, levando a apelos para o governo fechar todas as fronteiras. A pandemia da Covid-19 já causou mais de 3 milhões e 200 mil mortes, com o maior número de mortes registado nos Estados Unidos, seguido do Brasil e Índia.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Muito boa tarde mais uma vez. Este é o Angola Saúde em Foco desta semana. Nós temos a convidada Érica Tavares. Ela é cofundadora da Eco Angola e o tema do programa é o impacto do meio ambiente na sociedade, na saúde das pessoas. Aliás, como sabem, os impactos na saúde são mais conhecidos, estão relacionados com a poluição atmosférica, a fraca qualidade da água e as condições sanitárias insuficientes. Mas há muito mais. Neste programa também temos reportagens sobre queimadas em Malanje, limpeza de plásticos no mar do Senegal e no nosso espaço reservado à Covid-19 temos uma reportagem sobre tecnologia e rastreio. E temos muitas perguntas que nos chegaram pelo WhatsApp da Voa. E eu lembro aqui que o WhatsApp da Voa é +1 202 251 9466. Continuem ligados ao nosso programa. Já temos a ambientalista Érica Tavares em linha e na tela. Muito bem-vinda ao nosso programa, Érica.
Olá, Maura, muito obrigada pelo convite.
Essa agora é um prazer a nosso. Érica, da última vez que falamos, a Eco Angola estava com imensos projetos e desafios. Como é que estão as coisas agora?
Bem, nesse momento as coisas têm andado no bom sentido. Nós estamos agora com um projeto financiado para a sensibilização da utilização de plásticos de uso único, particularmente os sacos de plástico. Portanto, estamos agora a começar um processo a ver se tentamos chegar aos consumidores e tentar despertar o consumo responsável e consciente das pessoas. Ao mesmo tempo, também estamos a fazer a ligação com a parte governamental e o setor privado, a ver se nós conseguimos interligar estas três áreas importantes da nossa sociedade para nós começarmos a combater com estratégias mais claras o plástico em Angola.
E nós vamos falar de plástico, Érica, com certeza, neste programa. Mas antes disso, para lançarmos aqui também o tema do impacto do meio ambiente na saúde das pessoas, vamos até Malanje, onde o Isaías Soares tem a reportagem sobre esse impacto no meio ambiente naquela região.
As queimadas descontroladas de florestas, a desmatação, a poluição da água e do ar e a degradação dos solos contribuem negativamente para o aumento de doenças das pessoas em qualquer parte do planeta Terra. Na província angolana de Malanje, ambientalistas e outros especialistas afirmam que a resposta do meio ambiente à humanidade é visível há alguns anos. A seca e o excesso de precipitações atingem comunidades rurais locais e milhares de hectares de culturas alimentares são arruinados todos os anos, disse o ambientalista Edgar Ndala.
Originando uma calamidade cada vez maior, obrigando que as pessoas tenham que mudar de sítio porque não foram construídas infraestruturas capazes de suportar grandes quantidades de água durante tempos longos de seca. O que obriga, e acima de tudo, porque as nossas comunidades, na sua maioria, são dependentes da agricultura, e a agricultura aqui é maioritariamente gerida pelos ciclos hidrológicos, a terem uma mobilidade maior. De outro lado, está também o fenómeno de inundação, que de forma direta traz também os problemas que traz, entre a perca de vidas humanas diretamente, a inundação de campos agrícolas e a destruição de outras infraestruturas que, do ponto de vista para o desenvolvimento humano, são fundamentais.
As alterações climáticas ampliam o índice de doenças sazonais, como as gripes, as infecções da pele e o paludismo, pela posição de que Angola tem nos trópicos, advertiu o especialista em saúde pública Ienor Kanda.
Concretamente, estamos a falar das gripes, das pneumonia, que são doenças do fórum tropical. Malanje, como é um território com clima tropical úmido e o paludismo é vigente ou vive nesse clima que é o seu habitual, devo aqui dizer que todos nós devemos redobrar esforços no sentido de erradicarmos o máximo o paludismo.
A seca e o excesso de chuvas, originários dos fenómenos El Niño e La Niña, reduzem a quantidade e a qualidade dos alimentos produzidos localmente, a destruição de residências que provocam o deslocamento de famílias inteiras, entre outros estragos. Nos dias 5 e 6 deste mês, caíram sobre a província de Malães precipitações fora do normal, coincidência nos municípios confinados na parte oeste, relatou o chefe do Departamento Provincial do Instituto Nacional de Meteorologia, João Marcolino.
Nomeadamente, o município sede Malange, Cacuzo e parte de Cadando, que quando caiu bastante chuva, tem a ver com a erosão dos solos. A quantidade de água desgasta os solos, arrastando as areias. Agora estamos a ver que com essa quantidade que está a cair neste mês de maio, alguns pontos da cidade têm sofrido com essa situação da erosão.
Quer no geral, quer no particular, hoje já sentimos de forma direta aquilo que são os impactos da mãe natureza. Aliado a isso, outras ações devem ser contínuas, o processo de educação das pessoas, a necessidade urgente dos estudos de impacto ambiental, que tem, durante muito tempo, foi uma categoria ignorada para muitos dos projetos que foram realizados, e está ali o resultado das desgraças que se têm em centralidades, em vias expressas, que não deram certo.
Isso aí é Jorge Malanje para a Voz da América.
Muito obrigada ao Isaías Soares em Malanje. Érica, nada do que foi mencionado no vídeo pelos especialistas é de facto uma novidade. O que é que nos falta para revertermos aqui algumas situações? E nós vimos que sim, que há um impacto direto nas doenças, nas patologias que temos devido aos cuidados que não temos com o meio ambiente.
Bem, como tu disseste, infelizmente não é novidade nenhuma e cada vez temos sofrido dos impactos das alterações climáticas com mais frequência e maior intensidade. Eu acho que nós estamos a precisar urgentemente de mais vontade política para resolver estes problemas. Nós precisamos de olhar para o ambiente e clima como um desafio transversal em que não o ambiente e clima têm de se unir para reverter ou para tentarmos reduzir o impacto destes outros impactos ambientais ou destes desafios ambientais e climáticos, mas temos que olhar também para os outros setores de desenvolvimento, setor de economia e planeamento, setor de agricultura e pescas. Portanto, nós estamos a precisar de trabalhar em conjunto com os diversos setores políticos ou governamentais e também de trabalhar com esta educação ambiental que a nossa sociedade civil está a precisar. E eu digo que o próprio setor governamental também está a precisar de mais sensibilização ambiental e climática, porque nós não vamos conseguir resolver este problema apenas com a sociedade civil, nem apenas com o setor privado. Nós precisamos resolver estes desafios em conjunto, porque acabam por impactar a toda a sociedade, acabam por impactar a toda a nossa economia e, portanto, temos que reverter esse ciclo, né?
Érica, tocaste aí num ponto que eu ia falar mais à frente, mas vou aproveitar agora. Tu estavas a dizer, aliás, duas coisas. Uma foi que é preciso mais vontade política e no ano passado, quando falamos, o nosso tema, ou melhor, o headline foi exatamente esse, foi que tu acreditavas que já havia mais vontade política do Estado angolano para trabalhar em prol destas maleitas do meio ambiente. Por outra, também falas em educação, e nós falamos sempre muito em educar as populações, mas nunca falamos muito em educar quem governa. Como é que se educa quem governa e como é que tu faz essa leitura agora de vias mais vontade política e agora talvez não vejas tanto?
Depois de um ano ter passado um bocado mais experiência, agora que estou aqui de volta a Angola, a minha sensibilidade está um bocadinho diferente e devo dizer que na altura houve as mudanças políticas, portanto foi na altura em que entrou a Jani Costa como Ministra do Ambiente, na altura o que era o Ministério do Ambiente, agora o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, e parecia que havia esta vontade política, parecia que nós íamos ter um novo começo para esta mudança e para o desenvolvimento sustentável em Angola. Infelizmente, depois desta união destes três mega-setores, portanto o turismo, a cultura e o ambiente, o impacto que o próprio Ministério do Ambiente tem agora no desenvolvimento sustentável, eu sinto pessoalmente que é muito mais reduzido, há muito mais para dar resposta neste super-ministério, que é o que nós chamamos aqui, é um super-ministério, e é muito mais difícil de poder dar resposta a cada um destes três setores. Também devo dizer que quanto à parte de sensibilidade política ou sensibilidade governamental quanto ao clima e ambiente, eu tenho sentido que precisamos cada vez mais, porque infelizmente os outros setores estão muito desligados do que é que começar, por exemplo, empresas ou começar negócios aqui em Angola acabam por ter impacto no nosso ambiente e depois na sociedade, na saúde das pessoas e na nossa economia. Ainda há ainda está muito desligado esta conexão entre ambiente, sociedade e desenvolvimento. E, portanto, realmente eu noto que nós não estamos a precisar apenas de educação ambiental na sociedade civil, nas escolas, nas universidades. Nós estamos a precisar de educação ambiental também na nossa governação, porque só assim nós vamos conseguir fazer com que as pessoas que estejam a tomar decisões por nós percebam que estas decisões realmente têm impacto nas nossas vidas, que estas decisões muitas das vezes acabam por ser por esta negligência ou ignorância que nós temos no ambiente. Porque sem ambiente nós não vamos ter economia, sem ambiente nós não vamos ter sociedade, não vamos ter formas de sustento. Porque todos os recursos que nós utilizamos, quer sejam naturais ou biológicos, desde a medicina, a alimentação, a habitação, tudo o que nós utilizamos acaba por vir do ambiente. E se nós não olharmos para o ambiente de forma transversal, a conectar todos os outros setores e estes tomadores de decisão estarem informados de que ao utilizar estes recursos nós vamos estar a retirar de outros lugares, dos nossos ecossistemas, a poluir, a impactar a biodiversidade e as pessoas, nós não vamos conseguir ter desenvolvimento sustentável em Angola. Podemos até pensar em desenvolvimento económico, mas não desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento com saúde, desenvolvimento a pensar nas necessidades das gerações presentes e nas necessidades das gerações futuras.
Muito bem, Érica. Nós temos muito para abordar aqui neste nosso programa. Eu já estou a sentir que uma hora não vai chegar. Mas nós, nestes últimos dias, vimos Luanda viver um verdadeiro horror no que toca ao tratamento do lixo. A Eco Angola captou algumas imagens em abril de como as baías se encontram. Érica, esta é ainda a realidade de Luanda, das praias de Luanda?
Bem, em alguns locais deste vídeo, sim. Ainda esta semana eu tive a passar por alguns dos mesmos lugares, conforme fiz no dia em que fiz o vídeo. Alguns já estão limpos, limpos, mas temporariamente, né? E os outros continuam com enormes quantidades de lixo na costa, na areia. E, portanto, eu devo dizer que sim, e provavelmente na próxima chuva, que é agora constante, nós estamos agora a entrar nesta fase de chuvas, provavelmente isto se vai repetir até que a situação de gestão de resíduos de Luanda seja solucionada. Mas, infelizmente, esta situação da gestão de resíduos em Luanda não é novidade, é um problema que nós o cidadão luandense já tem sofrido ou já tem vivido há muitos, muitos, muitos anos, e as soluções que costumam ser aplicadas são sempre soluções pontuais, soluções momentâneas e não soluções com estratégias de impacto a curto, médio e longo prazo. E eu acho que este tem sido o nosso maior erro. Não temos pensado no médio e longo prazo. Pensamos sempre, ok, vamos recolher os resíduos, mas mesmo após a recolha dos resíduos, para onde é que estes resíduos vão? São tratados, são reciclados, são reutilizados, são queimados? Sim, na maioria das vezes são queimados ou vão parar no mar, o que acaba também por impactar-nos de outra forma.
Exatamente, era isso que eu te ia perguntar a seguir, é como é que se resolve este problema e o tratamento destes resíduos até agora pode não ser o melhor. Como é que é com Angola e outras associações de ambientalistas em Angola? Tentam trabalhar com o governo, com as autoridades governamentais, para exatamente dar esse input de como tratar melhor estes problemas?
Bem, como é com Angola, uma das grandes ou dos grandes desafios que nós temos agora em trabalhar com o governo é o facto de nós ainda não estarmos legalizados como uma associação. Estamos neste processo e, portanto, infelizmente, muitas das vezes é utilizado o facto de não estarmos legalizados como uma associação não governamental, que não somos ouvidos ou chamados para ações de estratégia, discussões governamentais. Mas, entretanto, nós temos tentado manter o contacto, ainda assim, com o governo, e temos tentado também manter contacto com outras associações de ambiente e sustentabilidade. Por exemplo, a Associação Nação Verde tem feito um trabalho com catadores de resíduos, em que estes catadores fazem a coleta dos resíduos, particularmente plástico, latas de alumínio e vidro. Vão para um ponto novo que eles têm de coleta ou de triagem, e depois estes resíduos são vendidos. O que é que falta? Falta escalar este trabalho. Portanto, nós não vamos conseguir resolver o problema que vivemos apenas em catar resíduos, porque mesmo os catadores o fazem de forma não tão segura para eles, em termos de saúde, porque o que nós vemos aqui são estes catadores a mergulharem em montanhas de lixo, no meio da cidade, onde quer que seja, para retirarem estes resíduos, que muitas vezes estão misturados com resíduos orgânicos, já têm insetos, já têm, e nós agora estamos com um problema muito grande de moscas. Nós estamos com a cidade infestada de moscas, exatamente porque temos facilitado esta reprodução das moscas com estes pontos de muitos resíduos acumulados durante muito tempo, porque a cidade ficou agora com, se não estou em erro, 4 ou 5 meses sem haver coleta de resíduos. E, portanto, isto foi-se agravando durante estes últimos meses. Mas voltando agora ao que as associações estão a fazer, do que eu sei, a Associação Nação Verde é a que tem trabalhado neste momento com um projeto neste sentido, e não tem informações sobre outras associações. Sei que há projetos que estão a iniciar, como a Menos Lixo, que conecta as pessoas que querem, ou empresas que querem fazer a entrega destes resíduos a empresas que fazem reciclagem ou vender estes resíduos. Portanto, tens uma plataforma em que consegues fazer essa conexão. Tem agora uma plataforma nova, ou um projeto novo, que é a Angle Waste.
Sim, sim.
Que não me lembro muito bem do conceito, mas claro, fica aqui a mensagem para depois quem quiser fazer a pesquisa.
Claro, claro. Muito obrigada por essa informação, Érica. Vamos a uma pergunta de um internauta. Ele enviou-nos esta pergunta durante a semana para o WhatsApp da Voa, que eu lembro, é o +1 202 251 9466. Vamos então à pergunta de Jocildo Severino, de Luanda. Ele gostaria de saber como é que está a ser a conservação dos mangais.
Eu pessoalmente não estou envolvida diretamente no projeto de conservação de mangais, que é o projeto OTIVA, que agora até já tem o estatuto da Associação de Conservação de Mangais. Mas eu sugiro que visitem as páginas, e agora também tem um website, otiva.org ou otiva.com, não me lembro qual dos dois. Mas este projeto está a ser levado ou feito pela Associação Otiva, e também tem bastante apoio governamental por parte do vice-presidente de Angola, o Bonito Sousa. E eu sei que há uma ou duas semanas atrás houve já uma ou duas campanhas de refugiação, e sei que a maioria das campanhas tem sido aqui em Luanda. Sei também que vai haver mais campanhas em outras províncias costeiras que tenham ou que já tiveram mangais, uhum. E portanto eu sugiro que as pessoas sigam a Associação Otiva, possam voluntariar também, possam participar e contribuir de alguma forma para a reflorestação dos mangais. São das espécies de plantas que mais dióxido de carbono conseguem tirar do ar, e portanto nós precisamos de muitos mangais para continuarmos a combater as alterações climáticas, e também porque os mangais são um dos locais mais importantes para a reprodução das espécies marinhas. Quase 80% da biodiversidade marinha reproduz-se nos mangais, portanto nós precisamos dos mangais até para a nossa economia, para a nossa alimentação, e particularmente as comunidades que dependem de outros recursos que os mangais podem dar.
Muito bem, Érica, portanto é importante preservar mangais e recuperar aqueles que possam estar perdidos. Antes de eu continuar com perguntas para a Érica, quero só aqui dar um alô a todos os nossos internautas que nos estão a assistir pelo Facebook, e hoje nós temos também no YouTube. Nós hoje estamos em direto no YouTube, portanto quero agradecer a todos os internautas que nos estão a assistir pelo YouTube também. Não nos deixem, também estamos no nosso website, portanto se houver alguém assistindo no nosso website, não se sinta de fora, não deixem o programa. Nós temos mais conversa com a Érica Tavares, e tenho aqui um comentário que eu vou ler do internauta Guimel Petilson, e ele diz o seguinte: estamos muito mal mesmo no atendimento à população. O atendimento à população é muito diferente. Eu acho que ele fala aqui de hospitais. Ele diz: você fica muitas horas para ser atendido até as pessoas morrerem na porta do hospital. Exatamente. E ele diz que neste momento na capital, portanto em Luanda, estão a registar-se muitas enchentes nas camas hospitalares. A mensagem do Guimel é longa, portanto quem estiver no Facebook poderá lê-la, pelo que eu vou agora então passar outra vez à Érica, só para um apontamento muito pequeno. Érica, falaste aí de queimar o lixo. Qual é, em menos de um minuto, 30 segundos, não vou ter 30 segundos porque já me está aqui a dizer a nossa produtora que não tenho 30 segundos para a Érica, mas eu vou fazer esta pergunta mais à frente sobre exatamente isso, sobre o que é tão prejudicial em queimar o lixo, porque muita gente queima o lixo em Angola. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630, aliás, 13.630 e 17.655. Música. Este é o Angola Saúde em Foco. De maio, os principais títulos deste dia 7 de maio. Os ministros da Defesa de Portugal, João Cravinho Gomes, e de Moçambique, Jaime Bessa Augusto Neto, assinam na segunda-feira, dia 10, em Lisboa, o Programa Quadro da Cooperação no Domínio da Defesa 2021-2026, já enquadrado no reforço da capacidade das Forças de Defesa de Segurança moçambicanas no combate aos insurgentes na província de Cabo Delgado. Na Guiné-Bissau, a Polícia Judiciária deteve na quinta-feira o antigo ministro da Saúde, António Deuna, no âmbito de dois processos ligados ao desaparecimento de dinheiro público e de venda ilegal de medicamentos. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos e 6 organizações não-governamentais alertam para formas veladas de controlo no novo pacote legislativo da comunicação social e criticam o facto de os diplomas não colherem nenhum dos contributos dados. No Burkina Faso, nos últimos 10 dias, mais de 17.500 pessoas foram forçadas a abandonar as suas áreas de residência devido a ataques armados não identificados, disse a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur. A Arábia Saudita confirmou estarem a decorrer conversações com o Irão para reduzir tensões na região. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, exortou as nações muçulmanas a continuarem a lutar contra Israel, o que descreveu como um quartel de terroristas contra os palestinianos. E por todo o mundo, os casos de Covid-19 aumentaram pela 9ª semana consecutiva, enquanto o número de mortes aumentou pela 6ª semana consecutiva, disse o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus. Vamos continuar com o nosso Angola Saúde em Foco. Vamos falar com a ambientalista Érica Tavares. Vamos continuar a nossa conversa com ela. Nós estamos a falar do impacto do meio ambiente na saúde das pessoas. Érica, antes de irmos para o intervalo, eu queria perguntar qual é o impacto, qual é o efeito que tem a queimada do lixo na saúde das pessoas?
Eu diria que primeiramente é o impacto na nossa saúde respiratória, portanto eu não sou médica, mas conheço assim, percebo o que é que causa a nível celular, portanto quando nós inalamos este lixo que tem muitos químicos, particularmente os químicos de plástico e outros que são componentes dos produtos que nós consumimos, acabamos por inalar este fumo. E então causar ou facilitar doenças respiratórias como bronquite, tuberculose, muitas outras doenças respiratórias. Mas há um ponto muito importante de mencionar, que Angola é um dos países em África com maior ou mais casos de doenças respiratórias e provavelmente causadas pela poluição atmosférica. Nós cá, infelizmente, ainda não temos muita qualidade ou controle da qualidade do ar, especialmente na província de Luanda, que é uma das províncias mais industrializadas que nós temos, e também pela quantidade de pessoas e carros e outros meios de locomoção produtores desta poluição, e portanto nós estamos a precisar urgentemente de ter pontos de controle da qualidade do ar para nós percebermos até onde é que este ar poluído nos tem afetado. Pois, sendo agora com este problema da falta de gestão de resíduos na província, notou-se bastante que muitas comunidades, em desespero, e para tentar evitar insetos e outros animais roedores, facilitadores de doenças também, acabaram por queimar os seus resíduos, muitas vezes ao lado de casa, onde quer que estivesse, e deram quantidades enormes de resíduos a serem queimadas. Portanto, isto tem por vezes nós não sentimos esses impactos momentaneamente, nem todo mundo acaba por ficar doente na hora, no momento, mas nós estamos a construir doenças dentro de nós. Nós estamos, como é que eu posso dizer, a facilitar que outras doenças a longo prazo possam ter impacto no nosso corpo. Nós às vezes vamos, futuramente, daqui a uns anos, imaginemos, estamos a descobrir que temos um câncer e ficamos a questionar, ah, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso.
Exato.
Sim, mas durante muito tempo estiveste a inalar ar poluído. Então, são o tipo de doenças que nós chamamos de doenças silenciosas, né?
Exatamente. Érica, é um bocado de escolher entre um mal menor, não é? E que depois vai se refletir, infelizmente, no futuro. Vamos já a outras perguntas de internautas, porque este Angola Saúde em Foco tem exatamente isto, a interação com os ouvintes e internautas. Portanto, podem se inscrever para falarem com os nossos convidados via telefone ou podem enviar as perguntas. E José Domingos Caiongo, no Dundo, Lunda Norte, fez exatamente isso. Ele enviou a sua pergunta saudando a convidada Érica Tavares, também a equipa da Voa e todos os ouvintes da Voa. José Domingos pergunta: se a Érica fosse governadora de Luanda, que medidas a curto prazo tomaria para ultrapassar a crise do saneamento básico da cidade?
Acredito que se estivesse nesta posição, uma das primeiras coisas que iria fazer é tentar mobilizar todo e qualquer tipo de esforços e iniciativas existentes que já estejam a desenvolver projetos neste sentido. Como eu disse, há alguns projetos que já existem, mas que não estão a ser implementados em escala suficiente para poder então dar resposta a isso. A situação de Luanda, como disse, já tem muito tempo e precisa de uma solução bastante transversal. Nós estamos não só, ou melhor, este problema da gestão de resíduos não é só pela falta de mecanismos e materiais, é também pelo problema até da própria habitação. Nós temos muitas comunidades, muitos municípios, em que não tens como ter um caminhão para ir resolver ou para ir recolher os resíduos dessa comunidade. Mas o que nós precisamos fazer é de encontrar soluções locais para estes problemas locais. Infelizmente nós não vamos conseguir resolver todos os problemas ao mesmo tempo, mas eu acho que nós devemos começar por procurar quem são as pessoas que têm interesse e iniciativas aqui na província, ouvi-los, discutir, tentar formar uma equipa. Portanto, eu sei que o presidente da Angola formou uma equipa multissetorial para tentar resolver esse problema. Não sei quem foram os escolhidos, não sei quem são as pessoas selecionadas, mas sei que, por exemplo, acho que o Ministério do Ambiente, Turismo e Cultura e a própria Agência Nacional de Resíduos não está envolvida, o que para mim já é um erro. Portanto, são as pessoas que trabalham no setor, porque é que não estão envolvidos. E também a própria falta de transparência do governo em poder explicar quais são os desafios reais que a província tem, porque nós cidadãos estamos apenas acostumados a ver, ok, isto está a acontecer, mas está a acontecer porquê? Como é que está a acontecer? Porquê é que foram selecionadas estas, por exemplo, as novas empresas que passaram no concurso público?
Exato.
Porquê é que foram selecionadas? Como é que foram selecionadas? Exato. Quais são os critérios que as fizeram passar neste concurso público? Mas eu acredito que não é apenas a governadora que precisa de resolver este problema, é todo o núcleo governamental precisa estar unido para resolver este problema, e também os próprios cidadãos. Nós, como cidadãos, podemos também tentar contribuir, mas ao mesmo tempo temos de exigir cada vez mais que estes problemas sejam solucionados. Não apenas a fazer exigências online e tudo mais, mas também a juntar-nos a movimentos, a juntar-nos a associações ambientais. Portanto, temos de dar força àquelas pessoas, àqueles movimentos que estão a tentar trazer a solução.
Érica,
digo isso, não.
Sim, sim.
Ia só dizer, não de forma radical, para as pessoas não estarem a pensar nisto de forma radical, mas sim de forma a pensar que todos nós podemos ser solucionistas. O contributo de todos nós pode ser a resposta que a cidade de Luanda precisa.
Érica, o José Domingos Caiongo tem outra pergunta. Diante da poluição ambiental da cidade de Luanda e de outras províncias, numa escala de 0 a 10 pontos, que valor atribuiria ao governo do presidente João Lourenço?
Opa!
É, o José Domingos...
Eu não gosto de responder a perguntas políticas. Eu não gosto de responder a perguntas políticas, José. Desculpa por isso, mas eu vou passar essa pergunta, se for uma possibilidade.
Muito bem.
Eu sinto que todos nós estamos a ser afetados e impactados pelas decisões governamentais de forma diferente, e sabemos que infelizmente nós não temos liberdade de imprensa no nosso país e, portanto, eu prefiro abster-me de responder a esta pergunta.
Olha, Érica, no seguimento das perguntas do ouvinte, há um outro ouvinte, ele fala-nos também das Lundas, neste caso ele fala-nos da cidade de Saurimo e chama-se Sebastião Uica. Ele pergunta qual tem sido o acompanhamento do governo nas áreas de exploração de diamante no que concerne ao meio ambiente. E também quem tem, e isso é uma questão que eu tenho muitas dúvidas que tu saibas responder por não seres membro do governo. E eu também não sei, honestamente. Mas a outra pergunta que ele faz a seguir, eu acho que tu poderás responder, pelo menos num sentido de sugestão, que é quem tem a responsabilidade de reparar os danos ambientais são as empresas que operam no ramo ou é o governo?
Ok. Sobre a primeira pergunta, basicamente já respondeste, portanto eu não sou um membro do governo, há muita coisa que o governo faz que infelizmente não tenho acesso, mas eu devo dizer que nós, ou pelo menos da impressão que eu tenho, nós estamos a pecar muito na fiscalização. E como já havia mencionado anteriormente, é a própria transparência governamental que nós estamos a precisar, porque acontece muita coisa e nós nunca sabemos o que é que se passa de verdade, quer seja nas Lundas, quer seja aonde quer que seja que o diamante estiver a ser explorado, nós não sabemos qual é o impacto ambiental que isto tem causado, qual é o impacto que tem causado nas comunidades adjacentes em termos económicos e sociais. Será que estas comunidades têm obtido resultados económicos e sociais da exploração nas suas províncias? E acredito que a resposta vai ser não. Portanto, nós estamos a precisar muito de cultivar a transparência internamente a nível governamental. E depois, Mayra, vou pedir que repitas a segunda pergunta, por favor.
A segunda pergunta era quem é que tem a responsabilidade de reparar os danos ambientais, se isso cabe às empresas que operam nessas áreas, na exploração dos minérios, ou se é o governo?
Eu acredito que é um conjunto dos dois, portanto o governo tem a responsabilidade de fiscalizar e depois penalizar, que peca muito, nós pecamos muito na fiscalização e mesmo às vezes quando nós encontramos situações irregulares, muitas vezes não penalizamos ou não penalizamos o suficiente comparando com a quantidade de impacto que possa ter. Isso também porque as nossas leis precisam de estar mais fortes para poder dar resposta a isso de forma um bocado justa. Para mim, nós devemos começar até muito antes. Nós falamos muito de mitigar já depois do problema estar a impactar. Nós devemos antes pensar no prevenir. Porque é que há lugares em que nós devíamos proteger e conservar a biodiversidade ou aquele espaço geográfico único, em vez de nós fazermos, por exemplo, a exploração diamantífera ou petrolífera ali? Muitas vezes a vontade de fazer dinheiro rápido, aquela economia rápida, exato, mas no fim todos nós vamos ter este impacto tanto no presente como no futuro. Portanto, eu acredito que nós devamos olhar mais para o modo de prevenção. Mas eu estou a sentir que estou-me a perder aqui um bocadinho na pergunta. É quem tem a responsabilidade? Portanto, o governo tem a responsabilidade de criar as políticas que vão nos proteger das empresas petrolíferas ou exploradoras, vamos assim dizer.
Exato.
Então, nós já começamos a tocar nas próprias leis, na constituição das leis que devem nos proteger. Depois, tocamos na fiscalização. Depois, tocamos na penalização. Então, portanto, temos falhado tanto na responsabilidade governamental de preparar esta estrutura que vai proteger o cidadão e o nosso património natural, e também a própria responsabilidade das empresas. Se nós não tivermos quem nos penaliza, quem nos diga que isto está errado, que não devemos fazer assim aqui, que devemos fazer assim, muitas vezes acabamos por fazer simplesmente o que nós queremos ou os interesses da empresa, e muitas vezes esse interesse são apenas interesses económicos, né? Fazer
Exato.
Dinheiro. E quando nós não temos isto para nos proteger, basicamente ninguém é responsabilizado, nem o setor privado, nem as empresas, e também nem o próprio governo é responsabilizado.
Como se costuma dizer, a culpa cai em terra de ninguém. Obrigada, Érica. Há um ano, o Senegal proibiu os plásticos de uso único, mas a lei tem sido mal aplicada e desrespeitada. E os resíduos de plástico continuam a invadir a costa do país e a ameaçar a saúde. Um grupo de surfistas, mergulhadores e ativistas senegaleses decidiu dar o exemplo com as próprias mãos, desafiando a consciência de uma nação. Álvaro Lugero Andrade tem a reportagem.
De garrafas e sacos a embalagens de alimentos e redes de pesca, resíduos de plástico acumulam-se nas praias do Senegal, com graves prejuízos para o ambiente do qual as pessoas e os animais dependem. Produtos químicos tóxicos de plástico lançados na água são consumidos por peixes, que constituem uma parte vital na alimentação dos senegaleses. O Ministério da Saúde Pública aponta ligações entre a poluição por plástico e infertilidade, doenças cardíacas, cânceres e outros problemas de saúde.
Todos esses produtos usados pela indústria podem ser perigosos e, em termos de poluição, podem atacar todos os nossos órgãos, mas igualmente os dos animais. Mas, especialmente, como se vê nos documentários e estudos, tem um impacto negativo na vida marinha.
Em 2015, o governo senegalês aprovou uma lei que proibiu plásticos de uso único, defendendo assim o plástico reciclável, mas pouco mudou. A lei deu lugar a outra legislação, que visa especificamente copos, palhinhas, pratos, bolsas e garrafas de plástico, e que entrou em vigor em 2020, mas raramente é aplicada.
Não há informações suficientes. A população, os utilizadores, não estão suficientemente informados sobre a existência desta lei e dos seus artigos.
Para marcar o aniversário da proibição do uso de plástico não reciclável e o Dia da Terra, o Barracuda Scuba Diving Club de Dakar e ativistas realizaram uma limpeza na costa da região. Kadine Diouf, do Clean Senegal, usou uma fantasia de plástico enquanto separava o lixo para enfatizar a necessidade de causar impacto nas pessoas.
Acho que podemos fazer isso, nós e os cidadãos do mundo. Não me refiro apenas aos cidadãos do Senegal, mas aos cidadãos do mundo. Todos devem proteger o meio ambiente. É isso que devemos fazer.
Diouf e outros ativistas asseguram que continuarão a fazer campanha por um Senegal mais limpo.
Érica, esta situação do Senegal não é isolada. O Senegal não está sozinho neste problema. Sabes o que é que Angola tem feito, ou associações em Angola têm feito, no que respeita à limpeza dos plásticos no mar?
Infelizmente, ainda muito pouco. Nós temos projetos, como o projeto Kitambanga, de conservação de tartarugas, que faz também muita sensibilização ambiental com comunidades costeiras. Temos o projeto Cambeu, também um projeto de conservação de tartarugas, também trabalha muito com a parte da educação ambiental em comunidades costeiras. mas nós estamos a precisar novamente de aumentar o impacto destes projetos, porque estas iniciativas ainda são muito pequenas para o tamanho de país que nós temos. Em termos de outras organizações, nós temos a Associação Nação Verde, como eu disse, a própria Eco Angola como uma iniciativa de educação ambiental, mas a título pessoal eu sinto que o que Angola está a precisar, Angola e outros países em África e no mundo precisam, é de implementar a educação ambiental como uma disciplina curricular, curricular desde o ensino primário, secundário, o ensino médio, até o ensino superior. Nós estamos a precisar que os nossos cidadãos cresçam conscientes de que tudo o que nós fazemos impacta o ambiente e impactando o ambiente impacta-nos a nós. Mesmo há quem diga que devemos começar a fazer isso com as gerações que vêm aí, as crianças que conseguem aprender muito mais facilmente, porque ainda não estão com ideais construídos, outros ideais construídos, mas eu acredito que mesmo os adultos estão a precisar de melhor orientação, porque vejo que já estão preocupados, mas muitos não sabem o que fazer, não sabem quais são as soluções, não sabem como contribuir para solucionar também estes problemas. Portanto, esta para mim é uma das soluções e que continua a ser bastante ignorada. É nós implementarmos a educação ambiental como uma disciplina curricular no nosso ensino. Eu pessoalmente faço advocacia para que isso aconteça. Pode não acontecer no próximo mês, nos próximos 6 meses, mas eu espero que dentro de 1 ou 2 anos nós possamos ter sim a educação ambiental como uma disciplina, porque só assim nós vamos conseguir reverter esse quadro. O exemplo agora do Senegal, com a situação de implementarem as leis sem terem educação ambiental, é um exemplo muito claro de que nós não vamos conseguir solucionar este problema com
ordens no papel.
E sozinhas, né? Soluções sem fundamento ou sem outro sustento. Soluções sem nós termos, portanto, temos a política, mas nós precisamos da política para nos ajudar a mudar comportamentos. Mas nós, para mudarmos comportamentos, também precisamos de ter a percepção, esta consciência de que o que nós estamos a fazer pode fazer a diferença.
Exato.
Ou não.
Eu concordo contigo quando tu dizes isso e quando é de facto necessário entender melhor, porque eu acho que a questão do meio ambiente, a questão do planeta, é um problema tão grande, não é? Que as pessoas pensam, eu sozinha não vou conseguir resolver isto, não é bem um problema meu. E acaba por ser esse abstrato que, no entanto, tem um efeito tão direto nas nossas vidas todos os dias.
É isso mesmo. E tu disseste muito bem, nós muitas vezes pensamos que o nosso fazer não vai fazer a diferença, mas faz. Se nós formos a pensar, eu deixei de utilizar sacos de plástico, imagina, anteriormente ia comprar pão, todos os dias comprava 1 ou 2 sacos de plástico e hoje já não compro nenhum. Um saco de plástico por dia multiplicado por 7 dias por semana são 7 sacos de plástico a menos que eu estou a poluir, porque sei que o meu país, o país em que eu vivo, em que eu resido, em que eu nasci, não faz o tratamento destes sacos e que se eu utilizar e for deitar fora, o fora não existe. Porque o fora, quando saio para fora de casa, estou a conviver com lixo. Quando chove, todo esse lixo está a ser arrastado para o mar. E depois uma coisa que as pessoas não conectam muito é o facto de que mesmo quando este lixo é arrastado para o mar, nós não só impactamos a saúde do mar e da biodiversidade que lá está, mas nós esquecemos que nós também comemos o peixe que está no mar. E este peixe que está no mar já tem plástico também. É comprovado que nós, seres humanos, em média, consumimos entre 121 mil micropartículas de plástico todos os anos. Agora imagina se nós fizéssemos estudos de qual é a quantidade de plásticos que os angolanos têm consumido diariamente, E sem contar que nós também estamos a respirar plástico, porque quando o plástico é queimado, vão muitas partículas para o ar que nós inalamos. Portanto, estamos aqui a acumular muito, 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 muito plástico. Eu devo dizer que eu própria tenho plástico. Provavelmente todo mundo que está a assistir hoje tem plástico, infelizmente, no estômago, nos pulmões. E nós estamos a precisar urgentemente de reverter esse quadro.
Portanto, reutilizar sacos, de preferência não de plástico. Há sacos de papel, há sacos de pano, que são tão bonitos, temos tantos sacos de pano também que podemos usar, não é assim, Érica? Nós, antes de nos despedirmos da Érica Tavares, queremos mais algumas recomendações. Recomendações de uma ambientalista que vive os problemas de todos os dias. O que é que nós podemos fazer para melhorarmos a nossa vida e a vida dos outros?
Para nós não sentirmos que a solução que nós vamos implementar é uma solução isolada, primeiro dizer que nós devemos também ser estes educadores ambientais. Onde quer que estivermos, nós podemos fazer a diferença. Se vimos alguém a deitar lixo no chão, diga, olha, não deite lixo no chão, sabe? Tente explicar. Às vezes as pessoas são resistentes, mas muitas vezes as pessoas ouvem. Iria dizer que nós temos de começar por repensar, reduzindo o nosso consumo. Muitas vezes vamos à loja e pensamos, ah, vou comprar isto, isto, isto. As mulheres gostam muito dos cosméticos e dessas coisas, mas nós podemos todos repensar. Será que realmente preciso disto? Será que vai fazer diferença? Onde é que eu posso aplicar melhor o meu dinheiro, os meus recursos financeiros? Nós aí já vamos estar a fazer a diferença e a educar também as pessoas com quem nós convivemos e vivemos dentro de casa. Depois, reutilizar tudo e qualquer coisa que eu comprar, quer seja roupa, comida. Hoje em dia pode-se fazer, hoje em dia não, já é uma prática antiga de fazer fertilizante natural em casa. Por acaso nós temos um guia na Ecoangola, que quem quiser fazer o download gratuito pode fazer, e vamos lançar também um guia para diferenciação de resíduos em casa e aonde é que as pessoas podem entregar os seus resíduos para a reciclagem. Mas lembrar que a reciclagem não é uma solução, porque nem os países desenvolvidos conseguem reciclar a 100% tudo o que é dividido e tudo o que é recolhido. Portanto, a reciclagem é a última das soluções. Nós temos é que começar por reduzir o nosso consumo. A primeira coisa é dizer não a nós mesmos. Será que eu preciso? E muitas pessoas pensam que nós estamos a penalizar-nos, mas não. Nós estamos a ser cidadãos responsáveis. Estamos a pensar no futuro que vamos deixar para os nossos filhos. Estamos a pensar naquilo que nós estamos a viver no presente. E a última sugestão que eu vou deixar, e que já dei anteriormente, juntem-se a movimentos sociais e ambientais, contribuam para a resolução destes problemas. Vamos todos ser cidadãos responsáveis, conscientes e solucionistas. Se por acaso tiverem algumas sugestões de projetos, quiserem participar, não percam tempo, vão a Ecoangola, tanto no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ou no nosso website ecoangola.com, ou ainda deixem-nos um e-mail ou uma mensagem e nós vamos estar prontos para nos ajudar. Nós também somos cidadãos comuns e que temos esta causa como uma missão para a vida. Então, muito, muito obrigada, Mayra, por estar aqui com vocês hoje e espero que vocês tenham gostado. Obrigada.
O prazer é nosso, Érica. Foi uma aula que eu acredito que a Érica e todos os membros de associações como a Eco Angola querem que essa aula se expanda por outras plataformas, por plataformas físicas que vão para o ensino curricular, não é? Acho que já aqui voluntários professores, com certeza. Eu espero que algumas entidades governamentais tenham ouvido esta conversa, ou pelo menos aquela parte em que a Érica deixou assim estes recados, que são importantes e que podem ser, de facto, soluções não imediatas, mas a médio e longo prazo. Érica, mais uma vez, muito obrigada. Continuação de uma ótima semana cheia de boa saúde, um ambiente mais limpo para todos, é o que queremos com certeza. Foi o Angola Saúde em Foco desta semana. Obrigada pela companhia.